A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde, ouvinte da rádio AM630, que é Patrícia Armentano, apresenta a partir de agora o programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar sobre os 29 anos do Código de Defesa do Consumidor. E quem vai dar entrevista para nós ao vivo é a doutora Ivanise Maria Trates Martins, desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Muito boa tarde, desembargadora. Seja bem-vinda ao programa Justiça para Todos.
Obrigada, Patrícia. Boa tarde a você, boa tarde a todos os ouvintes. Agradeço o convite e espero poder colaborar no dia de hoje.
Claro, e principalmente para falar, não é mesmo, desembargadora, sobre uma data tão importante, né? Quase 3 décadas do Código de Defesa do Consumidor. Qual que é a importância, desembargador, e o que garante o Código de Defesa do Consumidor?
Bem, Patrícia, o Código do Consumidor é uma lei importantíssima para todos nós. É, em que pese estejamos completando aí 29 anos, indo, né, a caminho dos 30 anos de existência dessa lei, infelizmente ainda nós temos que divulgar mais, conhecer mais e utilizar mais, porque é uma lei muito, muito importante para que todos os consumidores possam dela usar, dela se valer na defesa dos seus direitos nas relações de consumo. É fundamental que o consumidor conheça, saiba como utilizá-la para que possa buscar esses seus direitos, lutar por esses seus direitos, que nada mais são do que aqueles que estão garantidos por uma legislação e que o próprio Estado vai garantir que eles sejam cumpridos.
Uhum. E, desembargadora, o que é, afinal, uma relação de consumo?
Bom, Patrícia, aqui nós vamos deixar claro assim, aonde é que vai se aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Então, são as relações do nosso dia a dia. O consumidor, via de regra, é uma pessoa física. Em situações excepcionais, também pode se aplicar à pessoa jurídica, mas via de regra, é uma pessoa física que adquire ou utiliza um produto ou um serviço de um fornecedor. O fornecedor é aquela pessoa que vende, que comercializa, que fabrica e que você adquire. Então, aonde que aparece? Está no dia a dia das nossas relações. Então, você acorda, né? Então, no momento em que o seu celular despertou, por exemplo, você já tem uma relação de consumo com o seu próprio telefone, né? A sua relação de telefonia, onde você está usando, inclusive, o serviço para despertar. Você acende a luz do seu quarto e aí você também está utilizando energia elétrica. Você vai lavar o rosto, está utilizando água. Você vai pegar um ônibus e você também está usando a relação de consumo quando você anda de ônibus. Você vai sair de carro, abastecer, deixar num estacionamento. Tudo isso é relação de consumo. Nós não nos damos conta disso. Só vamos nos dar conta quando há problema. Então, quando o seu celular não tocar porque houve algum problema na sua relação com a sua operadora de telefonia, ou quando o seu telefone não funcionar, quando você vai acender a luz e a luz foi cortada, não está funcionando, quando você for usar água e não tiver água, e etc. Então, nós nos damos conta de tudo que é relação de consumo quando temos problemas. Mas a relação de consumo permeia tudo que nós fazemos. Mas você vai ao supermercado fazer compras, a relação de consumo, também em relação a todos os produtos que são adquiridos, nas compras dos eletrodomésticos, também na contratação de serviços, e esses serviços entram aí, portanto, esses que eu falei, os principais, os essenciais, que nós nos valemos deles a todo momento. Então, a energia elétrica, o fornecimento de água, de esgoto e também de telefone, planos de saúde, bancos, cartões de crédito, tudo em relação ao consumo. Então, nós temos, podemos ter problemas com uma certa frequência porque travamos relações de consumo a todos os momentos na nossa vida. Daí a importância de ter uma lei que nos proteja, nós consumidores, todos nós consumidores, para que os nossos direitos sejam assegurados quando o fornecedor eventualmente não esteja cumprindo com aquilo que seja o seu dever.
Uhum. E a senhora avalia que hoje os consumidores brasileiros sabem mais como lidar, como correr atrás desses direitos?
Bem, Patrícia, nós temos hoje uma divulgação muito grande na mídia, também nos canais de comunicação todos, para que os consumidores possam saber como ter acesso, né, à implementação desses seus direitos, ou seja, onde reclamar, aonde ir buscar os seus direitos. Só que, infelizmente, temos ainda muitos consumidores que não têm muita noção da amplitude desses seus direitos e aonde eles podem reclamar. Então, o Código, quando foi criado em 1990, criou, né, lá, disse, olha, a Constituição Federal de 88 disse que tinha que criar o Código, e o Código disse que tinha que ser criados meios para a defesa do consumidor. Esses meios, então, são o quê? Os PROCONs, né? Os juizados especiais, os serviços de atendimento ao consumidor, que são disponibilizados pelo próprio fornecedor. Então, a primeira coisa, deu um problema com produto, serviço, você tem que tentar contactar o próprio fabricante, o próprio fornecedor. Às vezes, no SAC, serviço de atendimento do consumidor, isso já é resolvido. As empresas sérias resolvem rapidamente. Existem empresas que já demoram para atender no serviço de atendimento ao consumidor e, não conseguindo isso, então você vai ter que ir buscar, seja no PROCON, seja nos juizados, nas delegacias especializadas de defesa do consumidor, temos associações também de defesa do consumidor, não é? E, portanto, aí meios diversos dele buscar os seus direitos. Há, inclusive, né, uma implementação federal da plataforma consumidor.gov.br, que é bem interessante, sabe, Patrícia? Eu acho que os consumidores precisavam se ligar mais nisso, principalmente aqueles que, por meio do seu próprio celular, podem fazer a reclamação, não precisam sair de casa. Né? O que é, né, a plataforma, né, que foi criada?
Sim.
O Ministério da Justiça, através da Secretaria Nacional do Consumidor,
sim,
né, criou, né, esse acesso eletrônico do consumidor, que é www.consumidor.gov.br, onde você acessa e lá você pode fazer direto a sua reclamação. Ele está vinculado aos PROCONs, aos ministérios públicos de todo o país, e é direcionado, portanto, para onde, né, para a área onde o consumidor mora, e os PROCONs vão fazer esse atendimento. É muito interessante, você faz tudo online, né, e ele funciona como? Com os fornecedores que estão habilitados nessa plataforma. São muitos fornecedores habilitados, os maiores, né? Então, as maiores empresas aí do mercado de consumo no país estão habilitadas na plataforma e lá, portanto, a resolução tem um índice muito grande, né, de solução e resolução de conflitos.
Ou seja, é uma importante ferramenta gratuita que facilita a vida do cidadão, porque afinal ele não precisa nem sair de casa e se dirigir a um PROCON estadual, por exemplo, né? Seria o que nós temos, desembargadora, de mais inovador e que traz aí, né, respostas rápidas aos direitos de todos os consumidores?
Eu acho importantíssimo, né, tem que elogiar aí a atuação do governo nesse sentido, ao criar esta plataforma, porque isso foi criado a nível nacional para poder atender consumidor sem que ele saia da sua casa, né? Então basta que ele acesse essa plataforma, que é consumidor.gov.br, e lá ele vai, portanto, clicando de forma fácil e vai dizer, olha, qual é o seu fornecedor, né? O seu fornecedor é tal, você quer fazer uma reclamação? E aí vai pedindo os dados, você coloca aqueles dados ali e isso, portanto, já vai gerar uma reclamação. Então, isso para que ele possa fazer online. Hoje todo mundo anda com o celular na mão, né? Para aqueles que são mais tradicionais e querem ir pessoalmente ou precisam ir pessoalmente, né? Então, os mais velhos, mais idosos, por exemplo, que têm essa dificuldade em utilização dos meios eletrônicos, e que eventualmente não façam, mesmo com a ajuda de um filho ou de um neto, podem, né, usar os mecanismos normais, que são realmente muito hábeis também a resolver os problemas. Então, se dirigir diretamente ao PROCON, né, fazer a sua reclamação no PROCON, também pode ser na via do Juizado Especial, né, o Juizado Especial Cível, você não precisa de advogado, vai o consumidor pessoalmente, faz a sua reclamação lá. Não vai gastar com advogado nem com custas do processo, isso gera um processo e vai ser julgado, ele vai passar por um processo de conciliação, ao final vai ter uma decisão judicial, vai ter uma sentença, resolvendo a situação através do Poder Judiciário, da prestação jurisdicional, quando na via administrativa não deu certo. Né? Então, a via administrativa o que é? Vai tentar pelo PROCON, vai tentar pela plataforma, vai tentar pelo SAC, vai tentar por esses meios. Não conseguindo, você vai para a via judicial. E ainda na via judicial, repetindo, os juizados especiais são aptos a receber as reclamações, né, sem a cobrança de custas ou honorários de advogado, a não ser que o valor da causa seja um pouco mais elevado e demande a presença de um advogado. Mas nas causas normais, né, essas reclamações menores, não precisa. Ah, não podemos esquecer das delegacias especializadas também, não é, Patrícia?
Sim, a senhora pode falar também um pouquinho.
Isso, nós temos delegacias especializadas também na defesa do consumidor, nas cidades maiores, nas cidades menores, né, não são especializadas, mas também podem atender. E o fornecedor pode, inclusive, responder, né, por infrações penais e ser apenado aí por situações em que haja violação. Então, ele pode ter tanto cometer uma infração administrativa e nos PROCONs podem, né, combinar de multa e tem outros tipos de sanções, né, penalidades para esse fornecedor. Na via criminal também tem, as delegacias também tem esse tipo de sanção. E os juizados fazem, né, a acomodação, né, a composição, os PROCONs fazem a composição e os juizados especiais também tentam a autocomposição. E numa última forma de resolução seria, portanto, a sentença, né, que condena o fornecedor a ressarcir o consumidor naquilo que ele está pleiteando de acordo com o que prevê o código. O nosso código tem formas diferentes, né? Então, se o consumidor está reclamando por um produto e está dentro do prazo, então ele pode pedir o abatimento do preço, ele pode pedir o produto de volta, ele pode pedir o seu dinheiro de volta ou um produto novo. Então, tudo vai depender do tipo de produto, se está dentro do prazo, se não está. O fornecedor, quando vende produtos novos, tem que garantir que esses produtos sejam sempre de boa qualidade e que também sejam seguros, né? A qualidade e a segurança são pilares fundamentais do Código de Defesa do Consumidor.
E esse código, desembargadora, consegue solucionar os casos nos direitos do consumidor e há punições para quem não cumpre a lei?
Sim, Patrícia. Né? Como falei, na via administrativa as punições são variadas, então ele pode ir desde a infração penal até parar de comercializar o produto, ele pode ter uma multa muito grande, as multas são bem pesadas no PROCON, né, para o fornecedor, ele pode, quando é uma publicidade abusiva, ele pode ser condenado a veicular uma contra-propaganda, né, e na via penal ele tem sanções mesmo, né, então algumas até aí tem desde o pagamento de multa e até as privativas mesmo de liberdade. O código é bem, bem interessante sobre esse aspecto, porque ele procura solucionar. Então, essas são as formas de punição para o fornecedor que não resolveu. Uhum. Né? O importante para o consumidor, quando tem um problema, né, é resolver. Né? Eu acho que mais importante do que fazer com que o fornecedor seja apenado é fazer com que esse fornecedor cumpra aquilo que o consumidor queria. Se ele se dirigiu a um estabelecimento para comprar um determinado produto, seja qual for, eu quero um refrigerador, um fogão, eu quero um telefone celular, eu estou comprando um carro, estou comprando um eletrodoméstico, um eletroeletrônico. Quando ele se dirige numa loja, né, um fabricante, um fornecedor e vai comprar, este produto tem que estar perfeito. Perfeito estado de conservação, de funcionamento, deve ter boa qualidade e deve ser seguro. Vou repetir, o código tem alguns pilares, né? A qualidade do produto, a segurança, a proteção, a segurança do consumidor e o direito à informação são pilares fundamentais. O consumidor tem que saber que ele está comprando para não levar gato por lebre. Quando ele leva ali o produto tem que funcionar exatamente como foi dito que o produto funcionaria e, portanto, deve ser seguro. Você não pode ligar um produto e ele explodir, pegar fogo e lesar o consumidor. Né? Então, esses pilares são fundamentais. Quando o consumidor adquire um produto, contrata um serviço e não funciona direito, né? Então eu sou operadora que ele contratou um plano e não funciona. Operadora de telefonia, que são os campeões, né, das reclamações. Quando ele compra um produto e o produto não está funcionando direito, né? Aqueles casos de compra de veículo, compra o carro zero e o carro dá problema, continua dando problema, leva na concessionária, volta. Então, o código traz várias formas de resolução, né? Para que o fornecedor possa dar conta disso. Então, são prazos de garantia, que o consumidor, logo que ele tem um problema, ele precisa abrir uma reclamação. Isso é fundamental.
Nós estamos conversando hoje aqui no programa Justiça para Todos com a desembargadora do Tribunal de Justiça do Paraná, doutora Ivanise Maria Trates Martins, e estamos falando sobre os 29 anos do Código de Defesa do Consumidor. Quais são os setores, desembargadora, que são campeões de reclamações ainda por parte dos consumidores?
Aí temos alguns que não mudam, né? Passa ano e vem ano, vai ano e são praticamente os mesmos, né?
Exato.
O campeão mesmo, os campeões são as operadoras de telefonia. São as que mais têm reclamações. Algumas delas são muito boas na resolução das reclamações. O consumidor reclama no Procon. Né? Então, algumas operadoras que são digamos assim, mais sérios, sobre esse aspecto, vão lá e resolvem tudo já no PROCON, já administrativamente, né? Tem algumas que já não são muito fáceis de fazer essa resolução, o consumidor às vezes tenta, nem quando entrou no PROCON não conseguiu, daí precisa ir para a via judicial e buscar o juizado especial, né? Então, além das empresas de telefonia, que são o top de reclamação em todas as esferas, não só nos PROCONs, mas também no Poder Judiciário, a gente tem as instituições financeiras, né? Então, os bancos, de modo geral, essas instituições financeiras que administram os cartões de crédito, porque o consumidor acaba comprando e ele acaba tendo encargos muito grandes quando ele coloca naquele rotativo e, às vezes, o consumidor acha, né, que pode estar sendo cobrado indevidamente, não faz as reclamações porque os valores vêm vindo cada vez maiores para pagamento, né? Então, essas operadoras de cartão de crédito sofrem também muitas reclamações. Uhum. E fora isso, planos de saúde, lojas de varejo e as compras online também, né? As compras online acabam também tendo uma certa reclamação porque, às vezes, o produto que o consumidor compra, quando ele recebe, não é exatamente aquele, né?
Quase 3 décadas depois do nosso Código de Defesa do Consumidor, quais seriam ainda as barreiras, desembargadora, a serem transpostas pela sociedade de consumo no nosso país?
Bom, o mais importante de todos que eu vejo é a atenção aos mais vulneráveis. Né? O código tem uma proteção especial a todos os consumidores, todos são considerados vulneráveis, mas nós temos alguns que são muito vulneráveis. Os idosos, por exemplo, os idosos, eles normalmente são vítimas de pessoas, né, que acabam usando, né, de informações inadequadas, publicidade inadequada, para fazer com que eles contratem coisas que às vezes não lhes servem ou não fazem aquilo que é prometido. Né? E o idoso, assim, uma almofada que tira dor nas costas. Nossa, uma almofada que vai tirar dor nas costas, né? É tudo que uma pessoa que tem dor nas costas quer, né?
Sim.
E aí coloca no empréstimo consignado, coloca no consignado, né, ainda, nesses benefícios. Então, tem que ter muito cuidado, muita atenção. Eu acho que o idoso precisa de proteção, as nossas crianças precisam de proteção, né? A mídia está muito aberta e passam coisas que não são adequadas para as crianças. Elas têm acesso a conteúdos inadequados às suas idades. Os pais, às vezes, estão trabalhando, não têm acesso. Então, eu vejo que, neste mercado de consumo, há ainda, por parte de fornecedores que não são sérios, uma certa exploração, né, dentro daqueles que não têm, digamos assim, a mesma condição de avaliar quando estão contratando. É um garoto que está jogando um joguinho no celular e diz, compre tantos, tal, crédito, né, que você vai conseguir jogar mais, ganhar melhor, enfim. E isso vai para a conta do celular do pai, né? Lógico. Uhum. Mas isso vem para quem? Isso vem para aquele que está utilizando, que são as crianças, né? Os produtos alimentícios, que devem ter qualidade, devem ser saudáveis. Uhum. Então, acho que a gente tem algumas searas, assim, que tem que ter um certo cuidado com a informação, para que principalmente os mais vulneráveis não sejam aí ludibriados, né, e tenham, portanto, não acabem sendo onerados demasiadamente, né, por conta disso.
Uhum. Agora eu vou pedir uma avaliação para a desembargadora na outra ponta, que também pode afetar a relação de consumo. Como está o cenário de endividamento dos consumidores?
Isso é uma questão política, né, Patrícia? Isso é algo que já vem de alguns anos atrás, então diz respeito à própria situação do país, né? Muitos desempregados, custo de vida alto, então aquele que eventualmente baixa sua renda familiar ou perde o seu emprego, ainda assim ele tem que continuar pagando luz, uhum, água, telefone, fazer supermercado. E nós sabemos, né, que o índice de desemprego, infelizmente, vem há alguns anos aí bastante grande. Então é lógico que isso acaba refletindo dentro daquelas despesas que são fundamentais para o consumidor. Mas para isso, né, o próprio PROCON auxilia, né, são feitas reuniões quando há casos de superendividamento. A gente chama isso de superendividamento, aquela pessoa que acaba, fica devendo para o banco, fica devendo para o telefone, para a luz, para a água, para o mercado, para tudo, e seu salário não vai dar conta. Então essa pessoa pode procurar o PROCON e tentar fazer aí, uma espécie de uma audiência concentrada, né, com todos os fornecedores, considerando a capacidade financeira do consumidor. Então, é estipulado um prazo, diminuído um pouco a taxa de juros, uma espécie de composição para que o consumidor possa restabelecer a sua dignidade do ponto de vista econômico. Nós vivemos num país que é capitalista, que o consumidor, portanto, vive num mundo capitalista. Nós compramos, adquirimos, então há um giro, né, de capital muito grande. Uhum. E aquele que não tenha o seu crédito o que tem uma restrição de crédito, ele tem uma restrição na sua vida no mercado de consumo. Uhum. Tudo depende do crédito, né? Então ele não vai ter conta em banco, ele não vai conseguir fazer um crediário, ele acaba tendo uma série de dificuldades. O consumidor que esteja passando por isso, né, ele tem direito, é assegurado a ele o direito de restabelecimento dessa sua dignidade mesmo, né, de ser, de pessoa dentro do mercado de consumo, através de uma negociação, para uma quitação das suas dívidas, num prazo mais elastecido, através de uma composição que é feita para... com esforços conjuntos por parte do Estado, através, né, dos PROCONs e também através desses fornecedores mais sérios que compreendam a situação, para que esse consumidor, num determinado prazo, né, razoável de tempo, consiga quitar as suas dívidas e ter restabelecido o seu crédito e voltar ao mercado de consumo com o seu crédito totalmente, né, limpo. Eu acho que isso é o ideal para todo consumidor, que a todo momento que nós vamos, o que você precisa? Você precisa ter aquilo que se chama seu nome limpo, né? Uhum. Você precisa não estar com restrições cadastrais nos bancos de dados de consumidores, para que possa fazer essas aquisições com tranquilidade, para ter o seu crédito também com bastante tranquilidade, para poder pagar, comprar e pagar, né? Enfim, aquilo, sim, que se usa, né, no dia a dia e que é de necessidade básica de todos os consumidores. E ainda para os consumidores que compram por internet, né, tem um prazo de arrependimento de 7 dias, eu acho que é bom ler sobre isso. O Código de Defesa do Consumidor dá um prazo de 7 dias para o consumidor poder fazer, se arrepender, uhum, dos produtos que compra fora do estabelecimento comercial e, portanto, pela internet. Uhum. Eles devem saber exercitar isso. No mais, eu agradeço, Patrícia, a oportunidade e me coloco à disposição aí, né, para outras vezes, caso seja necessário.
Muito bom, e fica a dica, então, que a senhora aproveitou e deu agora. Desembargadora, muito obrigada, uma excelente tarde e até a próxima.
Obrigada, boa tarde a você, boa tarde também a todos os nossos ouvintes. Até a próxima, Patrícia.
Até, tchau, tchau. O programa Justiça para Todos falou hoje aqui sobre os 29 anos do Código de Defesa do Consumidor com a desembargadora do Tribunal de Justiça do Paraná, Ivanise Maria Trates Martins. Eu sou Patrícia Armentano, agradeço a sua sintonia. O programa Justiça para Todos volta amanhã às 15h30. E agora, a partir das 16h, você fica então com o Tarde Alegre no comando de Edson Oliveira. Até!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.